Hoje é sexta-feira, 12 de abril. Bolsonaristas viajam aos Estados Unidos para articular com republicanos punições ao Brasil. Tarcísio e seu secretário de segurança são denunciados em Haia por mortes na Baixada Santista. Separa teu cafezinho que está começando o último expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar o último Expresso com a Manu, meu programa que aconteceu durante mais de 200 edições aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes dos meus parceiraços da mídia Ninja. Vocês podem assistir ao Expresso de hoje e a todo esse acervo, são mais de 200 edições. Mais de 20 entrevistas que nós realizamos durante esse ano. Vocês podem assistir por aqui, nas redes do Opera e também no formato podcast. Antes da gente de se despedir, eu até podia cantar, né? Antes de se despedir, mas não é isso. Antes de nós nos despedirmos, a gente ainda vai comentar as notícias dessa semana. Vocês acharam que isso aqui ia ser o quê? Um expresso? Cadê? Vocês sabem que eu fico falando com vocês e fazendo coisas ao mesmo tempo, né? Vocês acharam que ia ser um expresso só de despedida? Não. O expresso é aquele cafezinho rápido que, embora a gente não goste, a gente toma. Quem gosta de expresso aí, gente? Eu não gosto. A gente não gosta, a gente toma. Para dar aquela levantada no astral para seguir adiante. Então, hoje a gente ainda vai conversar sobre o que aconteceu nos últimos dias antes de nos despedirmos. Ontem, a Agência Pública divulgou uma matéria. A Agência Pública faz um serviço bastante relevante. A Agência Pública divulgou uma matéria mostrando que uma comitiva de deputados brasileiros, capitaneada por ele, Eduardo Bolsonaro, ficou uma semana aqui em Washington, nos Estados Unidos, para angariar apoio político e tentar convencer parlamentares republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. Vamos ver a imagem da comitiva? Me desculpem exibi-la essa hora da manhã, tá, gente? Olha que beleza, né, gente? Vocês sabem que toda vez que eu ponho a foto e pergunto o que essa gente tem em comum, claro, eu quero que as pessoas falem assim, são golpistas, né? São capachos do imperialismo, que vergonha, né, gente? O cara aí no Capitólio falar com um deputado para pedir punição para o seu país. Olha a dimensão da vergonha. Mas são bandidos, tem vários bandidos aí no meio, né, gente? Vocês viram essa semana essa bandidagem toda, cúmplice com o mandante do assassinato da Marielle Franco. Mas toda vez que eu ponho assim na minha rede, o que esses deputados, o que essa gente tem em comum, eu morro de medo que vocês respondam assim, são feios, porque ô gente feia pra caramba, né? Sim, nós pagamos a viagem, a Andrea pegou uma questão importante. Quem são os golpistas que participaram desta excursão nada patriótica? Marcel Van Hatten, sempre ele, né, gente? Quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa de mal contra alguém, algum desejo fortemente antinacional. Vocês vão lá, olhem, coloquem a lupa, vão encontrar Marcel Van Hatten. Junto com ele estava Bia Kicis, Zé Trovão, a coisa vai ganhando corpo. Bia Kicis, Zé Trovão, Amália Barros, Mário Frias, André Fernandes, Paulo Bilinski, que eu não sei falar de novo direito, Coronel Crisóstomo, Messias Donato, Coronel Ulisses, quanto coronel, né, gente? Golpista, entreguista, traidor da pátria, exatamente. José Medeiros, delegado Caveira e Marcelo Moraes. Marcelo Moraes, o filho de Sérgio Moraes, estava na comitiva. Atenção, gente, coloquem o nome Sérgio Moraes, o pai do Marcelo, no Congresso Nacional, que vocês vão entender do que nós estamos falando. A excursão parece ter sido agitada mesmo para essa galera ter se reunido. Bom, o patriota Eduardo Bolsonaro chegou a defender, por exemplo, que os Estados Unidos aprovem uma lei para penalizar as autoridades brasileiras sob justificativa de violação dos direitos de conservadores e que imponham sanções ao país, ao Brasil, para que a suposta ditadura de esquerda seja derrotada. Os parlamentares inicialmente tinham sido convidados para participar em uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes, mas tiveram que mudar os planos, porque o democrata James McGovern, um dos dois co-presidentes da comissão, vetou que o evento acontecesse. Em nota dedicada à agência pública, que faz esse excepcional trabalho, McGovern afirma que os republicanos estariam usando o Congresso dos Estados Unidos para apoiar negacionistas eleitorais da extrema-direita que tentaram dar um golpe no Brasil. Lá atrás, exatamente um mês atrás, no 12 de março, a gente viu que, ao invés de participar dessa audiência formal, esses deputados fizeram uma coletiva em frente ao prédio do Capitólio, no lugar que eles tinham ido ali para tirar aquela foto, para mandar para a mãe e dizer assim: "Ei, mãe, isso é importante, olha aqui, essa gente também, eles têm esse complexo, eles gostam de se relacionar com essa turma que acha eles importantes, né?" Se vocês olharem a felicidade do Marcel e do Nicolas, que o Elon Musk compartilhou e chamou eles, né, ali fez aquele bate-bola anti-patriota, anti-Brasil, a favor dos interesses do Musk, dos negócios do Musk, dos Estados Unidos, vocês vão ver. Então, eles foram ali, tiraram aquela fotaça no 12 de março, celebrando um mês hoje da visita ao Capitólio, paga com o nosso dinheiro, o dinheiro dos meus impostos, o dinheiro dos impostos de vocês. Não é assim que eles fazem? É assim mesmo. Vamos lá. Então, eles foram lá para participar, não conseguiram e acabaram ficando do lado de fora, junto com outro co-presidente da comissão, o republicano Chris Smith. Smith alegou naquela ocasião que, desde o final de 2022, os brasileiros têm sido sujeitos a violações de direitos humanos cometidos por autoridades brasileiras em grande escala. O deputado norte-americano também chamou o TSE, que tem atuado fortemente para combater a desinformação nas eleições, de Ministério da Verdade, terminologia comumente usada pelos bolsonaristas. Quem lembra que a gente, no início do Expresso, tinha um dos nossos programinhas, chamava Ministério da Verdade, justamente debochando dessa gente que ganha dinheiro, distribui desinformação, destrói a vida das pessoas baseada em desinformação e depois vai lá e diz que o que está sendo construído é o Ministério da Verdade, como se referindo a algo que impõe qualquer tipo de censura. Se tivesse censura, houvesse, vocês não iam falar os absurdos que falam, os nossos ouvidos não seriam obrigados a ouvi-los e as nossas redes não circulariam os conteúdos nefastos que vocês distribuem. O que há é justamente a apuração sobre aquilo que vocês dizem, e eu espero que isso aconteça ainda em outro momento, né, para que vocês sejam efetivamente responsabilizados. Aliás, alguns de vocês, eu vou repetir, me devem dinheiro, gente, em função dessa desinformação. Está acabando meu período aqui nos Estados Unidos e vários de vocês ainda não pagaram, gente. Fez falta para passear um pouquinho mais com o dinheiro dos danos morais que eu recebo de vocês. Vamos lá. Além disso, a gente também viu que esse deputado, Chris Smith, disse que os problemas brasileiros, muito em breve, contarão, né, com uma iniciativa que é um projeto de lei que chama-se Lei de Democracia, Liberdade e Direitos Humanos. Quando teve o cancelamento dessa audiência na Comissão Tom Lantos, que é a Comissão de Direitos Humanos, esses deputados bolsonaristas utilizaram o burburinho e a chancela de Chris Smith, que está no, prestem atenção, 21º mandato, a cara da renovação da política norte-americana, para interpelar republicanos e tentar angariar apoio para a realização de audiências sobre o Brasil em outras comissões da Câmara de Representantes, como a Comissão de Relações Exteriores. É equivalente, né, gente? A gente está falando das equivalências com as comissões do nosso Congresso Nacional. E o Comitê de Apropriações, que regula as despesas do governo norte-americano, do governo estadunidense. Smith e esses parlamentares republicanos, uma parlamentar que chama-se Maria Elvira Salazar, um parlamentar que chama-se Rick McCormick e outro que chama-se Bill Huizenga, tiveram agendas com esses direitistas brasileiros. Os quatro são integrantes das comissões de relações exteriores, na qual os bolsonaristas têm depositado expectativa quanto à realização de uma possível audiência sobre a democracia brasileira. Ou seja, foram lá, percebam, né, gente? A gente faz piada com essa turma, mas percebam, foram lá para pedir que outro país, que os Estados Unidos, no caso, desrespeite a soberania nacional brasileira. Ou seja, é uma gente que não tem preocupação nenhuma com o Brasil, né? É realmente, né, uma elite vira-lata, um bando de capacho, não dá nem para usar os adjetivos que dá vontade, porque ainda é muito cedo, mesmo aí já sendo 8 da manhã. Gustavo Geyer afirmou que a comitiva se encontrou com Robert Destro, que foi secretário adjunto do Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho. Em qual governo? No governo Trump. Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista a Sebastian Gorka, que é ex-vice-assistente do presidente. Para surpresa de um total de 0 pessoas, o vídeo da entrevista foi removido do YouTube por violar os termos de serviço da rede. Na noite de quarta-feira, 13 de março, ou seja, também há um mês atrás, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias e Trump jantaram no resort Mar-a-Lago. A gente comentou tudo isso à época que acontecia, sem exatamente ter conhecimento das ações que haviam sido gestadas durante essa visita. Vocês entendem? Então, a notícia velha, que já foi repercutida pela gente, é essa agenda. A notícia nova é, digamos assim, a publicização das articulações que essa gente, essa canalhada, fez durante a agenda. Soube-se também que naquela ocasião, quando eles jantavam ali no resort, Eduardo ligou para o PAP, Jair Bolsonaro, e os dois conversaram por videochamada. Aqui tem outra questão importante para ver a maneira como a extrema-direita está se organizando e também é reveladora desse ataque que Elon Musk faz ao judiciário brasileiro. A matéria da Pública nos diz que esta relação entre os bolsonaristas e outros integrantes da direita latino-americana foram todas costuradas na Flórida, onde vivem os exilados latinos e integrantes de grupos bolsonaristas organizados, além de Paulo Figueiredo, aquele comentarista político que acompanhou os parlamentares de extrema-direita em Washington, e também ele, o bandidaço Alan dos Santos. Um dos grupos ativos no estado é o Yes Brasil USA, que, de acordo com a apuração da Pública, foi um dos responsáveis por organizar a agenda de Bolsonaro nos 3 primeiros meses de 2023, quando Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com passaporte presidencial e ficou aqui para fugir da eventual prisão pelo golpe de Estado que havia articulado, né? Achou que seria ungido e voltou para o Brasil com a perspectiva de ser preso, aquilo que parece se aproximar a cada dia que passa. Geyer disse nas redes que a comissão recebeu um apoio gigantesco desse grupo Yes Brasil USA. É tudo ridículo, né, gente? É tudo caricato. Bom, atualmente, convencer ao mundo que o Brasil não é mais uma democracia é um dos focos do bolsonarismo aliado com essa extrema-direita global. Vocês entendem, gente, que essas narrativas que eles constroem são narrativas de forte impacto em eleições locais. Vejam, a matéria, a ideia do Brasil não ser uma democracia, do Brasil ser um país com censura, do Brasil ter uma corte, aqui varia a maneira como eles se expressam, né? Uma justiça eleitoral, uma Suprema Corte que censura, tem uma relevância hoje para a extrema-direita internacional, como tinha há alguns anos as questões da Venezuela. Eu lembro que certa feita eu estava na Espanha conversando com a prefeita de Barcelona, ex-prefeita Ada Colau, e a Ada me dizia que surpreendia que a Venezuela, era um assunto no Brasil, fosse também um assunto na Espanha, porque, afinal de contas, ao menos o Brasil tinha uma proximidade territorial com a Venezuela. Mas, em Barcelona, o tema central da eleição municipal, um dos temas principais, havia sido justamente também a questão da Venezuela. Então, agora, nesse momento, essa ação, né, de construção de agendas públicas sobre a democracia brasileira é um conteúdo, vamos tratar como conteúdos, embora, né, seja, é um conteúdo para ser distribuído, para aquecer as redes, né, as redes da extrema-direita com relação a inimigos e ameaças, para unificar comunidades radicalizadas que eles dirigem. Vejam, o inimigo comum, a perspectiva da falta de democracia, o comunismo, né, agora se materializa em países governados pela esquerda, pelos setores progressistas, como é o caso do Brasil. Então, é importante que a gente perceba a relevância disso na engrenagem da extrema-direita mundial. Então, vejam isso como uma das camadas prévias aos ataques que Elon Musk fez essa semana ao nosso país. É uma internacionalização de uma agenda doméstica, né? Para que isso sirva, digamos, como conteúdo a ser distribuído e emulador de militância em todos os países. Bom, além disso, né, esses deputados têm viajado, como eu estou dizendo para vocês, para diferentes países. Qual é o objetivo deles? Eles distribuem materiais aos parlamentares com uma chamada, né? The Truth About Democracy in Brazil. A verdade sobre a democracia no Brasil, em uma tradução livre, né? A Pública acessou esse documento, que traz a insígnia do Congresso Nacional e argumenta que o Tribunal Superior Eleitoral estaria processando e culpando oponentes do atual presidente da República sem a menor base probatória, tudo com a única intenção de aniquilar a oposição ao atual governo. Essa petição conta com a assinatura de 40 deputados e 2 senadores. Nessa semana, integrantes da comitiva bolsonarista que foi aos Estados Unidos se encontraram, viajaram, se deslocaram também com o nosso dinheiro, com o dinheiro do seu imposto, com o dinheiro do meu imposto, com o dinheiro que a senhora financia o Congresso Nacional, que nós defendemos que existe e seja forte. Essa gente foi ao Parlamento Europeu, inclusive Gaia, né, para falar sobre o tema. Agora, um outro documento direcionado aos políticos da Europa, aos políticos europeus. No ano passado, Eduardo Bolsonaro, que é o principal articulador internacional do movimento, fez ao menos 125 reuniões com membros da extrema-direita do continente americano. De acordo com as postagens de suas redes, ele planeja ir à Alemanha, à Hungria e a Israel ainda esse ano. Vamos para... Ai, ai, ai. Bom, além das agendas com deputados norte-americanos, essa comitiva bolsonarista em Washington fez reuniões em instituições de extrema-direita e se encontraram com nomes como Matt e Mercedes Schlapp, acho que fala assim, os organizadores da Conferência da Ação Política Conservadora. Esse evento que terá sua 5ª edição brasileira em julho, num estado de uma beleza ímpar, vizinho ao meu Rio Grande do Sul, mas que tem uma política transformada, né, digamos assim, no bastião do conservadorismo e moral brasileiro, em Santa Catarina. A comitiva também visitou o Laboratório de Ideias, né, os think tanks, como eles chamam, né, conservadores, como o Cato Institute. Gente, é um monte de nome, né, que essa galera... Bom, essa galera se reuniu com um sistema, né, um sistema de distribuição e de elaboração. Tem conceitos, são engraçados. Dizer assim, elaboração do pensamento, quando a gente vê esses conjuntos de ideias que eles defendem, é um pouquinho insólito. Mas vamos lá. Eles se reuniram com esses laboratórios, né, com esses espaços de reflexão, reflexão da extrema-direita, e também com a organização cristã Cedars House. Naquela viagem, a comitiva foi recebida pela CIDH e apresentou uma petição assinada por 76 parlamentares, que atribui a Moraes atos tirânicos. Esse documento foi elaborado pelo integrante Coronel Ulisses. Silêncio. Na reunião, Alan dos Santos chegou a afirmar que esse grupo está desesperado e que a prisão dos golpistas de 8 de janeiro é uma piada. Piada de mau gosto é a existência deles, né, gente? Esta não é a primeira vez que os bolsonaristas apresentaram petições à Comissão de Direitos Humanos. Em novembro de 22, Paulo Figueiredo e Carlinha Zambelli, minha devedora, fizeram o mesmo, mas as denúncias não tiveram resultados. A ideia é que esses think tanks exerçam um lobby em relação aos congressistas norte-americanos e atuem como grupo de pressão. Além disso, esses espaços são espaços que auxiliam muito, gente, com financiamento, compartilhamento de recursos e elaboração de estratégias em busca de apoio internacional. Vale a gente ficar de olho nessa movimentação e vale a gente conectar os movimentos. Sabe, gente, eu acho que a gente precisa, tá na hora da gente dar uma conectada nesses movimentos, ver o movimento da extrema-direita no Brasil, compreender as razões pelas quais ela faz isso, como líder, digamos assim, de um esforço internacional, a sua articulação com esses setores das big techs, que representam os interesses norte-americanos, né, que são representações genuínas desse interesse, e também a maneira como essas narrativas, esses conteúdos sobre o Brasil vão sendo distribuídos pelas correntes ultraconservadoras dos outros países. Na segunda, Maíra conduziu um bate-papo bastante bacana sobre a eleição americana. Também conversei lá atrás com o professor Davi Neymar, com meu orientador aqui na Virgínia. Mas é legal a gente acompanhar. Eventualmente eu vou estar no outubro e vou atualizando vocês, mas a perspectiva de setores amplos aqui nos Estados Unidos é que Biden consiga derrotar Donald Trump, né? Essa semana saiu o financiamento, a perspectiva de financiamento, o volume de dinheiro que os dois têm para gastar nas eleições. Biden tem algo como 190 milhões de dólares contra 93 milhões de Trump, quer dizer, arrecadação como um sinônimo de engajamento e de crença na vitória, né, gente? Então, vamos torcer, bravo, né, cara? Olha a loucura, né? Para que exista a possibilidade de Trump ser derrotado. Seleção é sempre complexa, né, gente? Porque os democratas são os senhores da guerra nos Estados Unidos. E a gente vê a dimensão da parceria deles com Israel nesse período. Tantas vezes comentamos aqui no Expresso. Aliás, esse debate sobre Trump também me lembra que uma das questões de ter relevância aqui nos Estados Unidos, toda essa discussão, é o fato de as instituições norte-americanas terem adotado caminhos muito diferentes das brasileiras para enfrentar o 6 de janeiro, ou seja, a Suprema Corte manteve a candidatura de Trump, né? E o balizador, portanto, digamos, da maneira como se estabeleceram os atos golpistas aqui, os discursos falsos, é absolutamente diferente do Brasil. Então, o Brasil também ganha relevância porque construiu um caminho diferente do norte-americano para enfrentar o esforço golpista, da extrema-direita. Então, aqui também tem um paralelo importante, vocês entendem, gente? Para a gente pensar a maneira como esses segmentos, como as instituições enfrentaram as ameaças à democracia. Bom, terminando o assunto dos capachos do imperialismo, vou dar um golinho no meu café, porque nem meu café eu tomei hoje agitada com o nosso último expresso. Vamos lá. Já no nosso Brasil varonil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ontem numa pesquisa da Quest que avaliou Tarcísio Caiado, Zema, Ratinho e Michele Bolsonaro, a gente viu que Tarcísio realmente é o que aparece com mais força, né, no seu estado, que é um estado estratégico, mas também em outros estados, como é o caso de Minas, como é o caso de... Enfim, nos outros estados, Tarcísio apresenta bastante força na disputa presidencial. Então, Tarcísio, o governador de São Paulo, os republicanos, e o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Verhit, foram denunciados no Tribunal Penal Internacional, na Holanda, acusados de crimes contra a humanidade por conta das dezenas de mortes em ações policiais, especialmente em duas operações, a Operação Escudo e a Operação Verão, na Baixada Santista. A denúncia foi apresentada por três parlamentares do PSOL, a deputada federal Luciane Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazzi e o vereador da capital, Celso Giannazzi. Essa acusação foi formalizada na terça, quando os parlamentares destacaram que os números de homicídios e outras violações de direitos cometidas por agentes da Polícia Militar de São Paulo aumentaram exponencialmente depois que Tarcísio e Derrit assumiram seus cargos em janeiro de 2023. Segundo os denunciantes, a decisão de levar as acusações ao Tribunal Internacional surgiu justamente com a ausência de investigações sobre as atuações do governador e do secretário de Segurança a respeito dessas mortes. Somente as duas operações que eu mencionei, gente, a Operação Escudo e a Operação Verão na Baixada Santista, resultaram em pelo menos 57 mortes. A representação do Tribunal Penal Internacional cita ainda o tom debochado, a ironia de Tarcísio ao falar sobre outras denúncias que foram feitas sobre a atuação policial e o aumento da letalidade. Isso porque, no começo do mês de maio, quando foi denunciado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, Tarcísio disse que o pessoal pode até ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. A denúncia foi feita
pelas organizações Conectas, Direitos Humanos e a Comissão Arns, durante a 55ª sessão do Conselho, realizada em Genebra. Naquela época, na época dessa denúncia, as operações já somavam 39 feridos. Bom, outro assunto que tem relação com o tema da letalidade policial é que, no dia de ontem, o STF definiu em quais circunstâncias o poder público deve pagar a indenização para famílias de vítimas de tiroteios em operações policiais. Pela decisão, os governos devem se responsabilizar quando há mortos e feridos em incursão de agentes de segurança pública. Contudo, isso não ocorrerá se os governos demonstrarem que não houve participação direta de polícias na morte e nos ferimentos das vítimas. Nesse ponto, não servirá como prova por si só uma perícia que não conclua a origem do tiro. Os ministros fecharam o texto da tese, que vai ser um guia para o julgamento de outros processos na justiça. Os magistrados definiram que o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento, é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil e que a perícia inconclusiva sobre o disparo fatal não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. Além disso, no nosso último expresso, eu não posso deixar de falar, é um dos temas que mais me entristece, o silenciamento da grande mídia e a maneira, né, os prováveis desfechos dessa situação. Então, é um passo importante, digamos assim, é aquelas notícias que fazem com que a gente fique atento, esperando o desdobramento. Eu não vou estar aqui com vocês para comentar o desdobramento, mas queria deixar a dica para que vocês acompanhem, porque na quarta, Biden disse que está considerando o pedido da Austrália para retirar o processo do governo norte-americano contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, apoiou em fevereiro uma moção parlamentar pedindo o retorno de Assange, que é um cidadão australiano, à Austrália. A extradição foi suspensa em março, porque o Tribunal Superior de Londres decidiu que os Estados Unidos deveriam fornecer garantias de que Assange não enfrentaria a pena de morte. Bom, vocês lembram? Nós falamos muito disso no Expresso, justamente em função da absoluta ausência do tema da luta pela liberdade de Assange da nossa grande mídia, e eu espero que a gente tenha uma razão para celebrar a saúde, a vida, os anos perdidos de Julian Assange por defender a democracia, por enfrentar, né, o grande pacto dos governos contra a liberdade de informação dos cidadãos, né, tudo isso não voltará. Né? Porque a nossa luta sempre foi transparência aos poderosos, ou seja, aos governos, privacidade aos cidadãos. O que essa gente construiu em parceria com as Big Techs e com o Elon Musk é exatamente o contrário. Privacidade aos governos, a um ponto de Assange estar definhando na cadeia e ausência total de privacidade aos cidadãos com os nossos dados que circulam por aí. A gente está na torcida e na luta pela liberdade de Assange como um parâmetro da nossa própria liberdade, da liberdade de todos os cidadãos e cidadãs. Bom, gente, chegou a hora, não é aniversário de ninguém. Chegou a hora de eu me despedir com vocês. Vocês não vão acreditar nos nossos números. Foram 214 expressos. Desses programas, eu acho que eu não apresentei um 5. Fiquei tentando contar ontem. Então, foram 214 expressos. Foram mais de 20 entrevistados. Vocês sabem quantas horas nós ficamos juntos? 15 mil horas de exibição do nosso programa. Circulando. A gente falou sobre Gaza, a gente denunciou o genocídio contra o povo palestino produzido por Israel, e estivemos atentos ao avanço da extrema-direita na Argentina e na Europa e no nosso país, né, gente? Discutimos desinformação, a luta das mulheres, a defesa da democracia, a greve dos metroviários de São Paulo, o impacto das privatizações, os crimes de Bolsonaro, ficamos na torcida para que estivéssemos juntos celebrando a prisão dele. Não aconteceu. Debatemos as eleições nos Estados Unidos e muito mais. Eu quero agradecer ao time de comentaristas que topou esta loucura de apresentar um programa que começou às 7:30 da manhã para vocês, porque para mim ele era às 6:30 da manhã, que mudou para as 8 da manhã para vocês, porque para mim era às 6 da manhã. Eu quero agradecer à minha queridíssima amiga de longa data. Eu não sei se alguma vez eu e a Maíra comentamos, mas a Maíra trabalhou comigo quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Isso a gente está falando de muito tempo atrás, tá, gente? É mais de uma década. Quero agradecer a essa brilhante advogada, que é a Maíra. Quero agradecer a esse crítico literário de mão cheia, escritor cada vez mais reconhecido pela sua jornada, esse homem corajoso, Luiz Maurício. A minha queridíssima, totalmente irreverente, né? Cabeça aguçada, sempre olhando quando ela dizia assim, eu quero te perguntar uma coisa. Pensava, ai, lá vem aquela pergunta que eu não vou saber responder, que eu vou ter que ficar pensando, que eu não sei se eu quero responder. E ela ainda dizia assim, não sei se tem algum problema, porque ela está sempre um passo à frente. A Mara Moira, que brilha e brilhará ainda mais. A Mara lança, eu sei que a Maíra está escrevendo um romance, sei que o Luiz está sempre escrevendo e sei que a Mara lança um romance novo esse ano. Eu estou ansiosíssima para ler. Então, eu quero agradecer muito a vocês três que pegaram juntos comigo todo o tempo. A Áurea Carolina, minha querida amiga, que mesmo diante de um novo desafio, né, de migrar da vida parlamentar para o terceiro setor, abraçou e compareceu tantas vezes quanto pôde. E a Michelle Andres, que lá no início participou do programa com a gente. Quero agradecer muitíssimo a turma do Ópera, em nome do Breno, que me convidou para esse desafio. Do Haroldo, que aguentava as minhas. Haroldo, vamos conversar? A Laila, queridíssima Laila, que aguentou meu bom humor matinal. Sabe, gente, o que é a pessoa se acordar com aquela vibe de acordar e ter que lidar comigo, gente. Hoje de manhã eu estava guardando a louça, passando o café, fazendo o café da manhã da Laura, tomando as minhas pílulas e pensando, cara, deve ser difícil para alguém que gosta de ficar na sua de manhã conviver comigo, né? Então, a Laila, que deu conta disso maravilhosamente bem, acabou a produção aqui, inclusive rindo, achando graça das piadas. Ao Zé Igor, que tocou o programa durante vários dias, comandando as transmissões junto com a Laila. E a minha equipe querida, ó, eu tenho uma equipe que ela vai se revezando em posições junto comigo. E que é massa, porque topa desafios diferentes, em posições diferentes, e sempre dá conta do recado. Então, eu quero agradecer muitíssimo a Luísa Fritzen, que produziu os nossos expressos, que aguentou as minhas indecisões com relação às pautas, fazendo reunião de pauta todo dia comigo. Você tem ideia? Todo dia fazer reunião de pauta comigo no final do dia, que, ao contrário do início, é o auge do meu mau humor. Foi isso que a Luísa aguentou. Então, um beijo grande, Lulu. Obrigada. A gente segue junto. Quero agradecer a Mari, que garantiu que esses cortes todos que vocês veem por aí circulassem nas redes e que garantia esses thumbs engraçados que vocês viam. Dona Mari. Dona Mari comanda as pickups da comédia na internet. Quero também agradecer aos meus parceiraços do Mídia Ninja, que retransmitiram os nossos programas e que são sempre os linha de frente de qualquer aventura que eu invento. Agora mesmo, no Se Fosse Você, a gente está com uma ação lindíssima de enfrentamento à violência política de gênero. Quem são os nossos parceiros? Quem são? Os Ninja, a Mídia Ninja. Eles são totalmente excepcionais, imprescindíveis para o Brasil que a gente sonha ver acontecer. Quero agradecer a vocês, tem uma turminha que assistiu, eu acho que a todos os expressos, que eu já me acostumei a encontrar o nome aqui na área de comentários, né? Então quero deixar um beijo grande para vocês. A gente continua se encontrando no outubro. Haroldo, não sei que dia eu começo no outubro, Haroldo, não sei, mas começarei no outubro em algum momento, provavelmente quando eu já estiver de volta ao nosso país, aquilo que eu estou ansiosa para fazer. Então, quero agradecer. Um beijo grande, gente. Fiquem bem. Sigam acompanhando os conteúdos aqui do Ópera. Sigam acompanhando as produções dos setores progressistas.
tem ópera, tem mídia ninja, estou dando esses dois exemplos que transmitiam o Expresso, mas tem as redes dos nossos parlamentares, acompanhem, busquem informação, busquem produzir conteúdo, quem gosta disso, comentem como vocês comentaram aqui, a pessoa gosta de ver comentário. A galera das minhas redes, do Twitter, do Insta, do meu Face e do meu YouTube que seguiram acompanhando, vocês são de fé, principalmente a galera do Twitter, gente. Queremos saber quem são vocês e do que vocês se alimentam para gostar daquela rede tão estranha. O Expresso fica por aqui. Foi uma alegria inenarrável compartilhar as minhas manhãs com vocês durante essas 214 edições. Um beijo grande. Se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam para que juntos a gente lute para transformar o nosso país. Beijo. Obrigada, gente.